Hashem, hoje a gente começa o Daf Ayin Zayin, a Amuda Aleph, a gente está logo no começo do Daf. Como nós aprendemos, uma menina ou uma mulher que faz uma promessa, existem duas opções de como anular uma promessa dessa. A primeira é através de Hafará. Hafará é quando o pai ou o marido da mulher anulam a promessa. Ele simplesmente diz que ele não concorda que ela vai fazer essa promessa, ele está anulando, e ele tem essa força. Isso é chamado de Hafará. Existe uma outra opção, que é válida também com relação a homens, que a pessoa que fez a promessa vai para um sábio, e o sábio acha um Petach ou uma Haratá, dizendo que ele não levou em conta um certo fator na hora que ele fez o Neder, e por isso a promessa está anulada. Tnan Hata, diz uma Mishnah, Meferim Nedarim Beshabat, pode-se fazer Hafarat Nedarim, ou seja, o marido pode anular a promessa de sua esposa no Shabat, Venishalim Nedarim Shem Letzorek Shabat, e assim também pode-se fazer Sheelah, ou seja, um sábio pode anular a promessa da pessoa no Shabat, contanto que essas promessas, que a anulação das promessas seja necessária para o Shabat. Por exemplo, se a pessoa fez uma promessa que não vai comer carne, é necessário para a honra do Shabat comer a carne. Existe uma mitzvah de comer carne no Shabat. Então, o sábio vai poder anular essa promessa, uma vez que a anulação da promessa é uma necessidade e é a honra do Shabat. Então, a Mishnah disse que na hora de fazer Sheilah com o sábio, só pode ser feito no Shabat se é para a honra do Shabat. Pergunta a Marai Barahu, perguntaram os sábios, Meferim Nedarim Beshabat, Letzorech Shabat, ou Dima Filo Letzorech Shabat? Como é que fica a lei com relação a Hafarat Nedarim? Com relação a Atarat Nedarim, ou seja, com um sábio, nós vemos que o sábio só pode anular se há necessidade do Shabat. Porém, será que o marido também só pode anular a promessa da esposa se é necessário para o Shabat? Ou o marido sempre pode anular, mesmo não sendo uma necessidade do Shabat? Tashma, agora traz uma primeira prova. Detalhe, Rav Zuti de Beir Rav Papi, diz Rav Zuti de Tecado de Rav Papi, em Meferim Nedarim, era a leitura do Shabat. Só pode se fazer Hafarat Nedarim, o marido só pode anular as promessas, se é a necessidade do Shabat. Assim disse o Rav Zuti, respondendo a nossa pergunta. Amar Ravashi, pergunta Ravashi, como é que ele diz tão claramente, tão simplesmente, que só pode fazer Hafarat Nedarim, o marido só pode anular, se é uma necessidade do Shabat. Halotnan, a princípio da nossa Mishnah, que a gente viu no Daf anterior, podemos entender que a lei não é assim. Diz a nossa Mishnah, Nadraim Hashecha Mefer La'at Shelot Echshach. A Mishnah nos diz que o período que o marido pode anular a promessa é até ao anoitecer. Então diz a Mishnah que se a mulher fez a promessa na noite do Shabat, ou seja, na sexta à noite, segundo o calendário judaico, o dia só termina no anoitecer do próximo dia, então o marido vai poder anular a promessa até o anoitecer do outro dia. Porém, se ela fez a promessa logo antes do anoitecer, alguns minutos antes, o marido só tem alguns minutos que ele pode anular, e depois do anoitecer, ele já não pode mais anular. Até aqui a nossa Mishnah. Analisa o Ravashi. Veia Marta, Letzorech Shabbat, Inja Letzorech Shabbat, Lo. Segundo o que você está dizendo, que o marido só pode anular promessas que são necessárias para a honra do Shabbat, Ma'ir Hashachá, Filo Betor, Hayom, Enomefer, Deixou Letzorech Shabbat. Ou seja, segundo o que você está dizendo, porque a gente viu na Mishnah que durante os minutos que restam até o anoitecer, o marido pode anular. Afinal de contas, qual a diferença se ela não vai comer carne durante alguns instantes? Ela não vai ter tempo de comer uma refeição nesses minutos? Ou seja, quando ele está anulando a promessa, não é uma necessidade do próprio Shabat, e sim uma necessidade que a gente vai usar a anulação da promessa somente depois do Shabat, porque nesses instantes não tem o que fazer. Sendo assim, disso que a Mishnah fala, que o marido pode anular essa promessa nesses minutos que restam antes do anoitecer, mesmo que com certeza isso não é uma necessidade do próprio Shabat, que já está acabando, é uma prova que o marido pode anular as promessas da esposa no Shabat, mesmo não sendo uma necessidade do Shabat. Isso então contradiz o que disse o Rav Zuti. Responde a Agmará, Elatanai, realmente Essa questão está em discussão entre dois Tanaim. A nossa Mishnah representa uma opinião e o Rabzut representa uma segunda opinião. Qual é que é a discussão entre as duas opiniões? Explica a Gemara. Nós vimos no DAF anterior uma discussão entre duas opiniões, qual que é o período que o marido pode anular as promessas de sua esposa. A primeira opinião diz que o período é até ao anoitecer. A segunda opinião diz que não, que sempre o marido tem 24 horas a partir do momento que ele ouviu a promessa. Fala a Gemara que essas duas opiniões discutem também na nossa questão. Explica a Gemara. Segundo a primeira opinião, que diz que o período máximo é até o anoitecer, então já que a mulher no Shabbat fez a promessa alguns minutos antes do anoitecer, então se a gente não vai liberar o marido para anular nesses minutos no fim do Shabbat, ele nunca mais vai poder liberar a promessa da sua mulher, porque já vai anoitecer e depois ele não pode mais anular. Sendo assim, a gente libera, os sábios liberaram, já que a proibição de anular promessas no Shabbat é somente uma proibição que provém de uma instituição dos sábios. Nesse caso, que a pessoa não vai ter outro jeito, outra maneira de anular, os sábios liberam ele de anular no próprio Shabbat, mesmo não sendo uma necessidade do Shabbat. Porém, segundo a opinião que diz que o marido tem 24 horas, então, mesmo se ele não vai anular a promessa até o anoitecer, ele vai poder continuar anulando depois do anoitecer, até completar-se 24 horas que ele ouviu a promessa. Sendo assim, mesmo, então, segundo essa opinião, o marido não pode anular a promessa no Shabbat somente se é uma necessidade do Shabbat. Mas se não é, ele não pode anular agora, ele vai poder anular depois. Então, a conclusão da Gemara é que as duas opiniões que vimos no DAF anterior, que discutem qual que é o período máximo do marido anular as promessas da esposa, dependendo dessa discussão que a gente vai fixar a lei, será que o marido no Shabbat pode anular promessas que não tem a ver com o Shabbat ou somente promessas que são necessárias para o próprio Shabbat. Continua a Mishnah tratando sobre esses assuntos. Venishalim lenedarim shem letzorech Shabbat. Vimos na nossa Mishnah que com relação a Sheilá, quando a pessoa vai para um sábio, para o sábio anular a promessa, o sábio com certeza só vai poder anular promessas que tem a ver com o Shabbat. E vale, pergunta agora, que shelo ha'alem pnai, ou dilma que shayalem pnai. Será que isso que a gente diz, que o sábio pode anular promessas que tem a ver com o Shabbat, isso inclui também promessas que a pessoa teve a opção de fazer Sheilah antes do Shabbat? Ele poderia ter ido para um sábio antes do Shabbat, e ele não foi por preguiça, e agora é necessário para a honra do Shabbat anular a promessa. Será que nesse caso também a pessoa pode anular, mesmo que ele teve a opção e ele não usou a opção, não aproveitou? Mesmo assim, já que agora é necessidade do Shabbat, ele vai poder anular ou não? Uma vez que ele teve a oportunidade e ele não usou, então a gente não vai liberar mesmo sendo necessário do Shabbat. Tashma, traz a Gemara uma prova. Desde que o Leira Banal e Breider Avzutra, os sábios anularam a promessa do Avzutra Breider Avzeira no Shabbat, mesmo a filha do Nandarim chegaram em Pnaim Bodiom. Mesmo que essa pessoa teve a oportunidade de anular antes do Shabbat, ele não anulou por preguiça. Mesmo assim, agora que a gente está dentro do Shabbat, é necessário para a honra do Shabbat, os sábios liberaram para ele a promessa. Mais um comentário sobre essas leis. Sabe Rav Yosef Lemeimar, o Rav Yosef, numa primeira instância, ele achou que a lei é do seguinte modo: Nishalim Nandarim Beshabbat, Beachim Umche, Im Beshloshai Deotot, Lo. Dizia o Rav Yosef, ele achava que tudo que a gente está dizendo, que se é necessário para a honra do Shabbat, a gente pode liberar a promessa mesmo no Shabbat, isso é válido somente quando uma só pessoa que faz, a que anula a promessa. Nós sabemos que existem dois modos de anular uma promessa. Quando uma pessoa vai fazer a Atarat Nedarim, se a pessoa vai para um sábio e o sábio vai anular a promessa, ou que ele vai para um tribunal que é composto por três sábios, ou se existe um sábio que ele é um sábio especial, Mumre, ele é especialista, e ele sabe muito. Então, mesmo que ele é uma só pessoa e não três, ele pode honrar as promessas da pessoa. Veio o Rav Yosef dizer o seguinte: ele achava que tudo que a gente está dizendo, que a gente pode anular as promessas que são necessárias para o Shabbat, isso é válido somente quando a gente anula as promessas através de um sábio, quando ele é especialista. Porém, se ele está indo para três sábios, que não são muito especiais, sim três sábios comuns, que eles também anulam a promessa, nesse caso, isso é proibido mesmo sendo necessidade do Shabbat. Por quê? Porque uma vez que ele senta com três sábios e pergunta para eles, isso lembra um julgamento. O julgamento, quando duas pessoas querem discutir sobre um certo caso, eles vão para o tribunal, também lá três sábios sentam e fazem um julgamento. Aqui, mesmo que não é um julgamento, é uma anulação de promessas, mesmo assim o ato que ele senta perante três pessoas, três sábios, lembra o julgamento. E um julgamento, nossos sábios instituíram que não pode ser feito no Shabbat. Porque a gente desconfia que talvez a pessoa vai acabar escrevendo. Para não chegar a escrever, os sábios proibiram de fazer julgamentos no Shabbat. Dizia então Rav Yosef que mesmo a Trat Nedarim, que é permitida de ser feita no Shabbat, só pode ser feita perante um sábio. Porém, perante três, que isso lembra um julgamento, isso é proibido. Amar le Abaye, até que veio o Abaye e disse para Rav Yosef, não. Quem vai decidir lá na Filo Meomet, já que nós dizemos que a lei é que as três pessoas, três sábios que sentam para fazer a anulação, para fazer a Latana Tendarim, eles não precisam sentar. Eles podem até mesmo estar de pé. A Filo Meomet, ou mesmo se eles são parentes da pessoa que está vindo, eles também podem anular a promessa dele. Via a Filo Balaila, ou mesmo se é à noite, eles também podem fazer a anulação à noite. Lomit Hazakedin, esses três fatos, três fatores, eles são muito diferentes do julgamento comum. O julgamento comum, os sábios têm que estar sentados, eles não podem ser parentes da pessoa que está vindo ser julgada, e eles não podem fazer julgamentos à noite, julgamentos só podem ser feitos de dia. Já que a gente libera de fazer a Trat Nedarim, mesmo durante a noite, mesmo parentes, então está claro para qualquer um que isso não é um julgamento. Porque como é que estão fazendo à noite? Como é que podem ser parentes? Então todos entendem que isso não é um julgamento. E por isso mesmo, com três pessoas, pode ser feita a anulação quando necessidade do Shabbat, porque todo mundo reconhece que isso não é um julgamento, e sim uma Trat Nedarim. Amarav Ava, Amaravuna, Amarav. Diz o Rav Ava no nome de Ravuna, no nome de Rav. Halakha, a lei é fixada do seguinte modo: Meferim Nedarim Balaila. Um marido pode anular as promessas de sua esposa mesmo à noite, e não somente durante o dia. Pergunta Maravia Matnitini, por que o Ravuna precisa nos ensinar essa lei? Existe uma Mishnah clara que nos ensina essa lei. Na Draber Lei Shabbat, vimos a nossa Mishnah, que se a mulher prometeu na noite do Shabbat, na sexta à noite, o marido pode anular imediatamente. Vemos que o marido pode anular as promessas de sua esposa na mesma noite. Não. O que Ravuna veio dizer não é que o marido anula as promessas de sua esposa à noite, e sim, halachani shalim balaya, que o sábio, quando a pessoa vem anular a promessa através de um sábio, o sábio pode anular a promessa à noite. Amalei Ravava Ravuna, perguntou o Ravava para o Ravuna, Amarav Hachi, será que realmente você ouviu essa lei no nome de Rav, que pode-se anular, o sábio pode anular as promessas à noite? Amarlei respondeu, o Ravuna, Ishtik, não, eu não ouvi essa frase claramente no nome de Rav, porém essa frase foi dita, eu disse essa frase perante o Rav, e o Rav ficou quieto. Disso que ele ficou quieto, eu entendo que ele consentiu, que ele concordou. Amarlei perguntou, Ravava, Ishtikamart, ou Ishtikakamart? Disse que o Rav ficou quieto, não podemos aprender que ele concorda com o que você disse, porque pode ser que ele concorda, e pode ser que ele queria que você ficasse quieto, então ele não debateu, ele não respondeu, mas pode ser que ele discorda com a sua lei. E não temos uma prova que o Rav sustenta que realmente o sábio pode anular as leis à noite. Ah, maravilha, maravim, diz o Ravika, no nome de Ravim, is da Kiklei Rav Leraba. Uma vez o Raba, ele tinha uma promessa que ele queria que o Rav anulasse, e o Rav anulou a promessa dele. Bekituna de Beirav, num pequeno escritório que ele tinha do lado da sinagoga, Omed, E o Rav não sentou, ele fez isso mesmo de pé, como nós vimos, que o sábio pode ficar de pé na hora que ele faz a Atarandarim. E Yehidi, ele fez isso sozinho, porque ele era um sábio especialista que não precisava de três. O Baraila, e ele fez isso à noite. Aprendemos daqui que sim, o Rav sustenta que pode-se anular promessas, o sábio pode anular promessas também à noite. Amar Rabba, Amar Rav Nachman, diz o Rabba no nome de Rav Nachman, Halakha, a lei é fixada, Nishanim Nedarim, pode-se, o sábio pode anular as promessas, Omed, enquanto ele está de pé, ele não precisa sentar. Yehidi, se ele é um sábio especialista, ele pode anular as promessas sozinho. O Baraila, e à noite. O Beshabat, como nós vimos, às vezes pode fazer isso mesmo no Shabat, quando isso é necessidade do Shabat. O Bekrovim, e mesmo se ele é parente da pessoa que está anulando, tá, que fez a promessa, o sábio pode fazer isso. Veafilo Ayala Empnai, e mesmo, como nós vimos também, mesmo que a pessoa teve a oportunidade de fazer isso antes do Shabat, o sábio agora, que é necessidade do Shabat, pode anular a promessa no Shabat. Pergunta Agmará, Omed, você disse que uma das leis que a gente fixou agora é que o sábio pode anular as promessas mesmo de pé, e ele não precisa sentar. Assim disse o Rav no nome de Rav Nachman. Pergunta Agmará, Tânia, como é que o Rav Nachman fixa a lei realmente que o sábio pode ficar de pé na hora que ele anula a promessa? Olha só o que diz uma braita. Uma vez o Rabban Gamliel estava viajando e uma pessoa com o seu burro montado no animal, e uma pessoa veio para o Rabban Gamliel pedir para anular a promessa dele. O Rabban Gamliel, quando chegou no destino, ele desceu do animal, vestiu o talit num gesto de seriedade, sentou e ouviu a promessa, e anulou a promessa para a pessoa. Vemos que não pode se fazer de pé ou andando, deve se sentar para anular uma promessa. Assim se comportou o Rabban Gamliel. Responde Agmará, Rabban Gamliel Savar, Em Potchim Becharata. Assim é a versão correta. Em Potchim Becharata. Meikar Nidra Beinan Ubaiyuri. O motivo que o Rabban Gamliel se comportou do seguinte modo é porque o Rabban Gamliel sustenta que não pode se anular um neder através de haratá, e sim através de um petach, como a gente já vai explicar. E por isso, ele precisou sentar. Por isso ele sentou. Rav Nachman, Rav Nachman, que disse que o sábio pode fazer isso de pé, ele sustenta potchim b'charatá, assim é a versão correta, e por isso diz Rav Nachman que a pessoa pode ficar de pé. Ou seja, nós sabemos que existem dois modos do sábio anular a promessa. Pode fazer petar, pode fazer haratá. Petar é um pouco mais complicado. O sábio tem que encontrar um certo fator, um certo dado, que a pessoa, na hora que fez a promessa, não levou em conta. Então, você sabia que ia acontecer isso ou não? Você realmente não sabia? Tem que se concentrar e achar um petar. Por isso, o Rabban Gamliel sustentava que só pode, se o sábio só pode anular a promessa através de um petar. E por isso, o Rabban Gamliel teve que sentar e levar essa coisa a sério. Já o Rav Nachman, ele sustenta que não, que o sábio pode anular a promessa através de uma haratá. Simplesmente a pessoa vem e diz que ele está arrependido, e na hora que ele fez a promessa, ele estava muito bravo, estava muito deprimido, ou algo parecido. Se a pessoa mudou de situação sentimental, a pessoa já pode anular a promessa. Fazer uma haratá é uma coisa fácil, se a pessoa realmente está dizendo que ele estava muito bravo na hora que ele prometeu, por exemplo, o sábio na hora vem e anula. E por isso não é preciso tanta concentração. E por isso, o Rav Nachman, que diz que pode se fazer haratá, que é mais fácil, por isso ele diz que o sábio pode ficar de pé, ou mesmo andando. O Rav Gamliel, que diz que o sábio tem que fazer petar, ele diz que o sábio tem que sentar, porque é uma coisa mais complicada. Amar lei Rava le Rav Nachman. Disse uma vez o Rava para Rav Nachman. Hazeimar, você ouviu dizer daquele sábio, Haider Abanar, de Ata Mimarava, que ele veio da terra de Israel para a Babilônia. Veamar, ele contou o seguinte episódio. Uma vez o filho de Ravuna Baravim fez uma promessa, e ele foi para os sábios, para os sábios anularem para ele a promessa, e os sábios realmente anularam para ele a promessa. Fecharam-lhe, anularam para ele a promessa, Nidrei. Veamar-lhe, porém, depois que eles anularam para ele a promessa, eles advertiram essa pessoa que fez a promessa com a seguinte advertência. Zil ubai rachmen nafshach. Você deve rezar e pedir para Deus te perdoar. Dechatat, porque você pecou. Por que a pessoa pecou? Detane ravdimi achua drav safra, porque disse uma vez ravdimi irmão drav safra, kola nuder, todo aquele que faz uma promessa, afal pishu mekayemo, mesmo que ele cumpre a promessa, mesmo assim, nikra chote, ele é considerado um pecador. Assim é a opinião dos sábios na terra de Israel, que mesmo que a pessoa cumpre o que ele prometeu, ele é considerado um pecador. Porque é melhor não prometer. Por que a pessoa fica prometendo? É melhor não prometer para não acabar não cumprindo. Por isso mesmo que a pessoa promete e cumpre, ele também, de certo modo, é chamado de pecador por ter prometido. Amen Avzvid, explica o Avzvid, Maikra, de qual passuk aprendemos que a pessoa é chamada de pecador? Responde Agmará, Vachitet, Chedal, Lindor, Reb, Rachet. O passuk diz que se você não prometer, você não vai ter pecados, porque você não vai chegar a não cumprir a sua promessa. Deduzimos daqui, se você não deixar de prometer, você prometer, mesmo que você cumprir, você já vai estar transgredindo um pecado pela própria promessa que não deveria ser feita. Tânia, traz a Gemara uma braita. Haomer leishto, a pessoa que vai para a mulher, fez uma promessa. Agora o marido, como nós aprendemos nos capítulos anteriores, o marido pode anular a promessa da esposa, como também ele pode aprovar a promessa dela. Se ele aprovar a promessa que ele fez, ele não vai poder mais anular depois, uma vez que ele já aprovou. Agora a Gemara vai analisar quais frases que ele diz para a esposa e realmente isso vai ser considerada uma aprovação. Se ele vem e diz, a sua promessa está aprovada, ou kayam leichi em hebraico, é lógico que ele aprovou. A Gemara fala de algumas frases um pouco alternativas. Então, se a pessoa veio e disse o seguinte, Kol nedarim shetaduri yevshi shetaduri. Se a pessoa vem e diz para a esposa, todas as promessas que você vai fazer futuramente, eu não quero que elas estejam em pé. Entendemos dessa frase que as promessas que ela já fez, ele não quer anular. Fala a Gemara, Lo amar klum. As primeiras três palavras dessa linha a gente apaga, assim a versão correta devemos apagar. Lo amar klum. Fala Gemara, mesmo que ele falou que as próximas ele quer anular, não dissemos que a gente entende que as passadas ele não quer anular e ele está aprovando. Isso não é considerado que ele aprovou as promessas dela. Porém, diz a Braita, se o marido vem e fala para a mulher a seguinte frase, Yasfeasit, você fez bem em ter prometido. Ou, se ele vem e diz, Ve'en kemotach, não tem nenhuma mulher igual a você. Você foi espetacular com isso que você prometeu. Ou, que ele vem e diz é a seguinte frase, Imladat medit ani. Se ele diz o seguinte, se você não tivesse prometido que você não vai fazer certa coisa, eu iria proibir você de fazer certa coisa. Nesses três casos, Dvarav Kayamim, a gente entende que realmente ele está aprovando e é considerado que ele aprovou a promessa que ela fez. Continua a Gemara tratando desses assuntos. Lo yomar adam leishto b'shabat, mufar leichi mutar leichi, que derech shomer la bechor. Nós vimos que o marido, ele pode anular as promessas que a esposa fez no Shabat. Porém, fala a Gemara, mesmo quando ele pode anular as promessas que a esposa fez no Shabat, ele não deve usar a linguagem que ele usa durante os dias comuns. Ele não pode vir e diz, Mufarlei, eu estou fazendo a fará, estou anulando a sua promessa. Isso é o jeito, a linguagem que ele usa nos dias da semana. No Shabat, para diferenciar o Shabat dos dias da semana, ele não deve usar essa linguagem. Ela, e sim, Omer Latli Vyochli, vamos supor que ela fez promessa que ela não vai comer um certo prato, ele vem e pega e fala, toma, pode comer. Ele fala, o Tli Vyochli, pega e beba. Nós entendemos indiretamente que ele quer dizer que ele está anulando a promessa dela. Mesmo que ele não precisa pronunciar as palavras que ele está anulando a promessa dela, dentro do pensamento dele, ele tem que ter esse pensamento, que eu estou anulando a promessa dela. Da boca para fora ele vem e diz, pega, pode beber. Mas no pensamento dele, ele tem que pensar, estou anulando a promessa dela, e aí realmente no Shabat, assim que ele vai se comportar, e a promessa está anulada. Tânia, vem uma braita e traz a opinião de Beit Shammai com relação a essa lei. Beit Shammai Omerim, dizem o Beit Shammai, Beit Shammai Matan Benibo, realmente no Shabbat ele se comporta dessa forma. Ele diz para ela comer e tem a intenção que ele está anulando a promessa dela. Bechol, porém nos dias da semana, dizem o Beit Shammai, a pessoa não pode usar essa maneira de anular a promessa dela. Motivos fatal, diz o Beit Shammai, nos dias da semana ele tem que pronunciar claramente que ele está anulando a promessa dela. O Beit Hillel, porém, o Beit Hillel discute com a opinião de Beit Shammai e diz, mesmo nos dias comuns da semana, a pessoa pode anular as promessas desse modo, dizer para ela, pegue e beba, e na intenção dele, no pensamento dele, está tendo intenção de anular, dizem o Beit Hillel que isso é válido também nos dias da semana. No Shabbat, todos concordam que é assim que deve se comportar. A discussão entre o Beit Hillel e o Beit Shammai é, será que nos dias da semana também pode se comportar assim ou não? Então, a gente viu que existe o sábio que anula as promessas da pessoa e o marido que anula as promessas da pessoa. O sábio, quando ele anula, ele está fazendo hatara, ele está permitindo, como se fosse, abrindo a promessa que a pessoa fez, enquanto o marido ele faz hafara, o marido ele anula a promessa dela. Se o sábio que a pessoa veio anular a promessa, ele usou a linguagem do marido. Em vez de falar mutar leich, eu estou permitindo a promessa que você fez, ele veio e diz mufar leich, estou anulando a promessa. Essa é uma linguagem que o marido usa. Se o sábio veio e usou a linguagem do marido, o Baal Shamar Belushon Chacham, ou que o marido usou a linguagem que o sábio usa geralmente, Lo Amar Klum. Então, isso não é válido. O sábio deve usar a linguagem de mutar leich e o marido deve usar a linguagem de mufar leich. E se um usa a linguagem do outro, isso, a anulação não está válida. Detalhe, como aprendemos numa braita, Zeha Davar, diz o Passuca as palavras Zeha Davar, aprendemos daqui, Hachacham Metir Ve'en Bar Metir. Somente o sábio pode fazer Hatara, somente o sábio usa essa linguagem, porém o marido não pode usar essa linguagem. E explica a Agmará que se não fosse o Passuca que nos ensinasse essa lei, eu acharia que a lei é diferente. Sheachor, eu poderia achar se o sábio, que ele não pode fazer hafará, não pode anular a promessa, ele somente pode permitir e abrir a promessa, mesmo que ele não pode anular a promessa, ele faz hatará, ele permite a promessa, o marido que ele pode anular a promessa, eu poderia achar que é óbvio que ele também pode fazer hatará, assim como o sábio que não pode fazer hafará, ele pode fazer hatará. O marido que pode fazer afará, eu poderia achar que ele também pode fazer atará. Tá mundo normal, por isso vem o Passuk que diz, Zeha Davar, aprendemos as palavras do Passuk, Hachametir, Ven Barmetir. Somente o sábio pode fazer atará, porém o marido não pode fazer atará, o marido pode fazer somente rafará. O marido, ele anula a promessa, uma vez que ele discorda com a promessa que ela fez, e o sábio, ele permite a promessa que a pessoa fez. São duas coisas diferentes e um não pode usar a linguagem do outro. Coltuva, até o próximo dado.